partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Começamos agora nosso programa Chave Interdisciplinar. Gostaram da entrada? Ótimo, né? Me senti agora um profissional da comunicação que fez inveja, hein? Bom, olá a todos. Estamos aqui hoje no nosso programa Chave Interdisciplinar. Eu sou o professor Marcos Ruiz, coordenador da área de linguagens cultural e corporal. E hoje eu trouxe aqui duas pessoas especialíssimas que vão nos discutir, conosco um assunto de extrema relevância, mesmo porque ele faz parte do dia a dia da sua vida. E esse tema é o lazer como direito social e ferramenta de inclusão. Para dar aí as boas-vindas para todos vocês, nossos espectadores ou vídeo espectadores, né, internet espectadores, nosso professor, vamos começar pelas mulheres, né? Professora Fabiana Cadota, tudo bem, professora Fabiana?
Olá, boa tarde. Sim, tudo bem? Muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho desse tema tão bacana e que hoje está sendo tão comentado, né, com toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, acho que vamos ter um bate-papo aí muito bacana. Obrigada pelo convite e vamos dialogar e conversar um pouquinho aí sobre, né, essa questão do lazer aí. Muito bem.
Muito bom. Professor Carlos Alberto, tudo bem com você? Seja bem-vindo.
Tudo ótimo, professor Marcos, boa tarde a todos, boa tarde também à professora Fabiana. É uma honra estar aqui dividindo a tela com esses dois grandes professores e com tanta experiência e tanta história para contar referente ao nosso tema, né, que é o lazer.
Que legal, gostaria de fazer um destaque especial que esses dois profissionais, além de serem estudiosos na área do lazer, também são profissionais que carregam na bagagem muitos anos de experiência em diversos segmentos das questões relacionadas com o lazer. E hoje o tema lazer como ferramenta de inclusão ou como também direito social, ele está muito em voga, né? Ou seja, falar em uma situação na qual nós estamos vivendo, não mencionar as questões do lazer ou entender as questões do lazer tem a ver com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar, com as nossas relações sociais, também com a economia, com as questões políticas, com as questões sociais, enfim. Para nosso tema aqui, ele é rápido, nós temos pouco tempo, mas vocês vão ver quanta informação bacana vocês têm aqui. Vou começar com a professora Fabiana, se me permite. Professora Fabiana, vamos considerar que o lazer é um direito social? E como é que a gente pode pensar o lazer como direito social a partir das políticas públicas?
Muito bem. Eu vejo, né, professor Marcos, que infelizmente a gente acaba tendo, né, nas administrações públicas, nem sempre técnicos da área, né, pessoas que estudaram e que se formaram para trabalhar com a área do lazer. E aí acaba a atividade de lazer da população, né, o público, enfim, não sendo democrático, acho que essa é a palavra, né, a gente acaba não atendendo de forma democrática todos os interesses, né, e aí a gente vai buscar lá dentro, né, dos teóricos, a gente tem o Demos Dia, que ele traz já os interesses, eu gosto sempre de citar, eu acho que é importante, né, a gente tem lá alguns interesses que abrange um número grande de tendências ou vontade, o hobby, né, que as pessoas, a gente fala, o hobby, o que você faz de lazer, o que você gosta de fazer. E aí a gente vai ter lá o físico, o esportivo, social, intelectual, os manuais, aí depois nós temos um outro autor, o Camargo, que traz o turístico, e temos depois a professora Simone Schwartz, que traz o tecnológico. Tá. Por que eu comentei isso? Porque quando você pensa num programa de lazer para o município, de políticas públicas, minimamente você tem que pensar que dentro do seu programa você deveria ter atividades, ações que atendessem a esse número de interesses culturais, né, do lazer. Então, eu acho que isso já é o primeiro passo. E, com certeza, você ter uma mobilização popular. Professor Marcos, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, que é a gente tem uma tendência de fazer o que a gente gosta. Então, se eu gosto de dança, eu vou mais para dança. Se eu gosto de teatro, eu vou mais para o teatro. Ou de esporte, enfim. E não se pergunta para a população o que ela quer.
Tá? Você diz enquanto profissional, né? Profissional, quando vai ao mercado de trabalho, mesmo nas políticas públicas ou na área privada, ele acaba levando muito daquilo que ele tem como referência e esquece de fazer um diagnóstico.
Sim.
É
Né?
isso?
Saber o que que a população quer. E cada bairro e cada comunidade, ela é diferente. Então, você tem que estar próximo a essa população, a essa comunidade, a essa faixa etária, né? E escutar, né? O que que vocês querem, né? O que que vocês sentem falta. E aí, se a partir daí você construir, então, alguns projetos, os projetos de políticas públicas. Então, eu vejo que uma das questões que falta muito dentro dessa caminhada aí de plano de governo, né? Enfim, de forma geral, é dar ouvido, então, à comunidade, né? Conhecer das ferramentas e tudo que a gente pode fazer dentro da área do lazer e ter cuidado em trazer profissionais da área técnica, né, para atuar, para que realmente seja a gente tenha um trabalho de qualidade aí né, dentro dos municípios, enfim, e promover então a inclusão e promover o acesso ao lazer, que é o que a gente está discutindo hoje.
Muito bom, professora. Professor Carlos, aí ó, nós vemos que as políticas públicas elas são essenciais para que as pessoas tenham acesso às condições de lazer, né? E muitas vezes a gente ouve algumas pessoas, até de senso comum, discutirem assim: ah, mas veja só, não me interessa a política, e ele esquece de estabelecer as relações que as decisões tomadas que interferem diretamente sua vida estão ligados com decisões políticas de caráter político, né? E o lazer, como outros assuntos, também fazem parte das pautas dos políticos quando tratam das questões em relação aos benefícios, direitos da população. Professor Carlos, me diz uma coisa: nós estamos considerando lazer enquanto direito, mas basta ele ser um direito? Como é que você vê isso e como é que transita esse cenário no ambiente no ambiente privado, do lazer, a partir das estruturas privadas que tem os parques, as praças, os clubes, hotéis, enfim.
Professor, o lazer, na verdade, ele enquanto direito nem sempre ele é aplicado, né? Muitas vezes o próprio cidadão ele acaba não se atentando, como a professora Fabiana bem comentou, que o poder público ele tem o dever, né? Então ele é um direito do cidadão, ele é um dever do poder público oferecer, né, essas condições à população de modo geral. E na verdade, hoje em dia ele também é principalmente no poder privado, né? Falando aí em hotelaria, ele é uma exigência, né? Ele passa a ser uma exigência, ou seja, o lazer ele faz parte do sonho de muitos turistas, principalmente quando se trata de uma viagem, né? Das suas férias. Então, além do poder público, o poder privado também precisa estar preparado, né, e muito bem preparado para receber esses turistas e oferecer, né, atividades que atendam às expectativas e às exigências desse público, que hoje, enfim, agora está um pouco parado, né? Inclusive é um setor que sofreu muito devido à pandemia. Temos que considerar isso. Muitos hotéis, muitos clubes estão sofrendo muito com essa pandemia por conta dessa proibição, né, dos órgãos de saúde e também da consciência da população de que precisa um tempo de se cuidar, né, e aguardar que isso tudo passe para que consigamos novamente voltar àquela rotina de poder ir ao clube no final de semana, né, de poder fazer aquela viagem dos sonhos com as crianças nas férias escolares, que agora, né, férias escolares é algo que nem sabemos como irá se comportar, né, no futuro, quando teremos férias escolares novamente, né? Então, eu acho que o lazer, além de um direito, né, ele é uma exigência também da população. Muitos que têm o direito acabam não se atentando a isso, não buscando, não exigindo do poder público que eles realmente apliquem as políticas públicas para benefício da população, e ele também passa a ser uma exigência dessa fatia, vamos dizer assim, da população que ama viajar e ter as melhores experiências de lazer.
Muito bom, professor. Olha, gostaria de registrar aqui a participação de várias pessoas que já estão nos dando um oi, boa tarde, sejam muito bem-vindos, tá? Professora Eveline, o pessoal de Linguagem Cultural e Corporal também está presente, a Fernanda Letícia, nossa professora, a Hilda, o Raimundo, Daniele também, a Cibele, sejam todos muito bem-vindos. Caso tenham algum questionamento que queiram fazer, façam a gentileza de colocar ali, que eu terei o maior prazer em passar para esses dois grandiosos professores que estão aqui conosco. Magnânimos. Professora Fabiana, eu estou pegando ali esses comentários que vocês estão apontando, está surgindo aqui, da minha parte, pelo menos, mais curiosidade sobre o assunto. E o Carlos falou uma coisa bem interessante, que eu acredito que você vai poder nos ajudar a entender um pouco melhor, quando ele aponta que o próprio cidadão não reconhece isso como direito. Né? É, imagino que as políticas públicas devam ter um papel essencial para que essa pessoa possa compreender, né? Não que deva compreender, mas possa compreender que o lazer, como a saúde, a educação, a habitação, a segurança pública, também são assuntos que fazem parte de um bem-estar da sua vida social. O que você poderia nos indicar, qual que é a sua percepção em relação a isso que eu acabei de apontar, se realmente o cidadão não reconhece, ou se reconhece, enfim, e se não reconhece, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, para que as pessoas, no geral, não entendam o lazer também como algo essencial para seu estado de bem-estar, né?
Então, professor Marcos, eu acho bem interessante que isso, eu faço uma leitura muito de faixa etária, sabe? Também de questões sociais, né? De poder aquisitivo. Mas voltando ali à faixa etária, eu vejo que a gente tem uma ludicidade, né? Uma coisa muito forte na infância, no qual os pais valorizam, e é natural, é espontâneo da criança buscar a brincadeira, buscar... né, se divertir, enfim, utilizar o seu tempo disponível. E aí nós vamos adquirindo o quê? Responsabilidades. Então vem a escola, vem o trabalho, vem a profissão, vem o casamento, vem um monte, uma série de situações que vão nos tirando dessa prioridade, né, que eu vejo como uma prioridade, você ter o seu tempo do lazer. Enfim, e aí depois você vai prorrogando, né? São projetos, eu vejo assim que as pessoas falam, o ano que vem eu vou fazer uma atividade física, o ano que vem eu vou fazer um curso disso, o ano que vem, e aí fica esse ano que vem, e o dia a dia vai consumindo então esse tempo. Agora a gente está vivendo, né, no momento do Setembro Amarelo, né, que nos traz uma reflexão, né, em relação a como nós estamos emocionalmente, né, como o nosso psicológico está sendo afetado com esse distanciamento social. Então, isso tudo transita por essa falta vamos dizer, falta desse hábito, né, de você realmente dar prioridade para as coisas que você gosta de fazer. E aí a gente fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar, ou eu não tenho dinheiro para pagar uma academia ou para jantar fora. Mas é importante que se entenda que o lazer não é só o lazer pago. Você pode fazer coisas que te deem prazer em casa, cuidar de um jardim, assistir um filme, ler um livro. Então, o que te dá prazer? Então, isso a gente vai colocar ali dentro da gama das atividades no tempo disponível, que é o lazer. Eu penso que falta, sim, um incentivo e uma fala mais midiática, né, vamos dizer assim, dentro dos meios de comunicação, para incentivar e valorizar essas pequenas ações, né, que a gente pode ter enquanto atividade de lazer, do convívio. A gente escuta até, a gente tem visto agora nesse momento, famílias que voltaram a jogar, né, brincar com jogos, esses jogos de tabuleiro com seus filhos, e descobrindo coisas super bacanas de convívio, e que como isso aproxima, né, como isso aproxima as pessoas ali que vivem junto, mas infelizmente acabam não tendo um vínculo maior. Então, sim, sem dúvida, é importante que desde cedo, eu acho que isso é cultural, que a gente tem que trabalhar isso com as crianças, que elas possam sim ter o tempo de diversão, o tempo do lazer, e já enxergando o que eu gosto de fazer. E aí, dentro do que eu gosto de fazer, eu tenho que brigar por isso, né? Eu tenho que conquistar esse espaço. Mãe, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero jogar a tecnologia e os videogames. Ok, e nós temos que compreender, nada em excesso, mas sim, é aquilo que é lazer para ele, então ok, vamos respeitar. Então eu acho que falta um pouco isso, assim, sabe, esse olhar mais dentro do seu lar e da sua família, né, dentro das pequenas ações.
Legal, professor Marcos, se me permite, aqui.
Claro.
Opa, perdão. Não, vai é lá, só com relação à questão do interesse de lazer que a professora Fernanda, que a professora Fabiana, perdão, acabou comentando com a gente aqui. Existe também até uma certa dificuldade no momento de uma instituição oferecer uma opção de lazer, por conta dessa, da questão de interesse, principalmente considerando a faixa etária. É muito fácil propor e aplicar um projeto para crianças, e aí nós temos ali um gap que vai até a terceira idade. Então, é muito perceptível isso nas instituições, quando se propõe um projeto de lazer, que existe esse gap muito grande. Faltam opções, né? Muitas vezes, por conta desse interesse para a comunidade, para a população jovem, adolescente e adulto. E aí a gente vai lá novamente para a terceira idade, ou seja, então é muito comum uma gama muito grande de atividades para crianças e para a terceira idade, mas existe ali algo que eu acho que o poder público ele precisa pensar muito nisso, e não só o poder público, outras instituições que oferecem também programas de lazer, pensar mais no adulto e principalmente no adolescente. Temos aí uma crescente, né, nesses eventos geeks que estão acontecendo no Brasil inteiro. Temos algumas instituições que já oferecem, muitos deles de maneira particulares, né? Onde inclusive são eventos considerados caros, mas existem instituições aí que já estão oferecendo esse tipo de evento também de maneira gratuita, né, à população.
Legal, bacana os comentários de vocês. Eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário aqui do Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado pelas suas considerações. Felipe, ele diz que ele é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e o campo de pesquisa dele é Sociologia do Lazer. Que bacana, viu? Ficamos muito felizes com a sua participação. E ele diz o seguinte, ó, o lazer, assim como as demais relações sociais, desenvolvidas no modo de produção capitalista, tem passado por uma série de transformações. Até o professor Carlos acabou de citar aí algumas delas, claro, com viés de caráter econômico também, né? O neoliberalismo modelo econômico, no qual o capitalismo tem se respaldado, atualmente é responsável por um ataque direto às políticas sociais e aos direitos adquiridos pela classe trabalhadora e durante todo o seu processo de luta. Muito bem colocado, Felipe. Em tempos de neoliberalismo e acumulação integral do capital, como têm sido pensadas as políticas públicas culturais e sociais? Ele não colocou uma interrogação, acredito que é mais uma contribuição, né? Obrigado, Carlos. Eu gostaria de aproveitar, perdão, Felipe, gostaria de aproveitar a colocação do Felipe e apontar um trecho. Escutem só aqui, ó. Uma estranha loucura se apossou das classes operárias, das nações onde reina a civilização capitalista. Essa loucura arrasta consigo misérias individuais e sociais que há dois séculos torturam a humanidade. Essa loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda do trabalho, levada até o esgotamento das forças vitais do indivíduo e da sua progenitora. Esse é um trecho de um manifesto feito por Paul Lafargue, no século XIX, genro de Karl Marx, quando ele faz uma discussão em relação às pessoas se dedicarem tanto às questões relacionadas com o trabalho e esquecem de se dedicarem também às questões relacionadas com o lazer. Tem um pouco a ver também com as relações que o próprio Felipe comentou e essas relações que vocês apontaram. Ou seja, há alguns anos atrás, alguns estudiosos já apontavam a possibilidade de, no futuro, nós vivermos uma sociedade do lazer. O próprio Dumas Redier, nos seus escritos na década de 70, apontava essa perspectiva, outros autores também, o Domenico de Masi já fala sobre isso também. No entanto, ele fala, essas discussões têm uma relação com a evolução da tecnologia, à medida que a tecnologia avança, a mão de obra com os trabalhos voltados à produção manual, que com o desgaste físico do indivíduo, seriam substituídos por essas máquinas. Sendo assim, sobraria mais tempo para que as pessoas pudessem ter condições de exercício e lazer. E pelo que a Fabiana comentou, pelo Carlos comentou, não é tão simples assim a lógica de que as pessoas teriam mais disposição ou mais dedicação ou mais uma análise das questões do lazer relacionadas com as outras esferas da sua vida social, né? Enfim, depende das políticas públicas, até não só com o intuito de promover ações diretas para as pessoas, como as festas, os passeios ciclísticos, enfim, mas também como estratégia de educar uma população que compreenda o lazer em conjunto com as outras esferas da sua vida, seja na saúde, na educação, na habitação, como nós falamos, né? Professora Fabiana, pensando nisso que nós estamos apontando aqui, já avançamos 20 minutos, vocês já indicaram alguns comentários nesse sentido, mas gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, que quando nós falamos lazer como ferramenta de inclusão, a pergunta é, inclusão para quem e inclusão como?
Então, quando a gente fala em inclusão, a gente já pensa, né, nas pessoas excluídas, né? As pessoas que ficam à margem. E aí, vamos pensar um pouco, né? Eu queria retomar um pouquinho também essa questão do trabalho. Nós, a inclusão das pessoas de forma geral, né, em relação às atividades do lazer, eu acho que o primeiro passo é a consciência, é ter consciência que isso é necessário, não é um luxo. É uma necessidade para que eu não adoeça. Eu ter um tempo de descanso, um tempo de atividades que me tragam prazer, me tragam descontração, isso vai me fazer muito bem psicologicamente, emocionalmente, enfim. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do trabalho, porque nós, e aí eu vou deixar essa reflexão, nós educamos os nossos filhos e também os nossos alunos, quem é professor aí também, sempre focando muito que você tem que escolher uma profissão, que você tem que trabalhar, que você tem que ter um recurso para conseguir comprar coisas que você vai precisar, enfim. Mas a gente não destaca e não valoriza que você precisa escolher algo para se divertir, para se distrair, para descansar, enfim. Então, é complicado, né? Porque a gente vai sempre levando para um caminho do trabalho, da produção e de conquistas, e vamos esquecendo, até chamando de preguiçoso quem não... O que você fez hoje? Não fiz nada. Como assim não fez nada, né? Você, enfim. Então, temos que voltar um pouquinho, né? Respirar um pouquinho, aprender a não fazer nada. Isso é tão bom, isso é tão importante, mas a gente tem muita dificuldade, né, em relação a isso. Então, quando a gente fala da inclusão, eu quero trazer um olhar de uma inclusão de comportamento, né? Qual é o meu comportamento? Como eu trabalho isso comigo, na minha vida? Quais são as minhas escolhas? A partir daí, dessa transformação que você tem quanto indivíduo, você consegue, sim, contagiar e ampliar para outras pessoas e incluir essas outras pessoas também dentro desse olhar mais humano e mais prazeroso que é o lazer, né? Como é bom a gente poder ter nessas oportunidades do encontro, né, com o descanso e com atividades lúdicas.
Que legal, professora. A professora lembrou de uma situação bem bacana em relação às questões do lazer, né? Lazer também é o não fazer nada, né? Ou seja, necessariamente, você não precisa estar correndo, jogando bola, lendo um livro, fazendo tricô, visitando parques, visitando museus, exposições, enfim. O não fazer nada também está dentro dessa possibilidade, desses direitos, né? E eu gostaria até de reforçar que existem ali vários movimentos, não só no Brasil, em todo o mundo, sobre o nadismo, né? Ou seja, é um movimento que foi criado por um designer brasileiro, né? E cuja filosofia é reunir pessoas em locais públicos, parques e praças, enfim, para ficarem sem fazer nada durante um determinado período que desejarem. Ou seja, isso também está dentro do meu direito, né? O não fazer nada, né? Uhum. Gostaria só de aproveitar, antes de passar a palavra para o professor Carlos, um comentário da Hilda aqui. De repente, o Carlos poderia aproveitar o comentário da Hilda e tecer ali suas considerações. Olha, isso mesmo, Ana Zatária, dolce far niente, né? Isso mesmo, sem culpa, sem sentimento de culpa. Mas isso é um processo complexo também, né? Como a professora Fabiana falou, nós vivemos uma sociedade que o processo educativo dela é a partir da coerção, né? Por quê? Coerção porque você precisa estabelecer uma forma de convivência social conforme as normativas que regem aquele determinado grupo social. E desta forma, a criança, o jovem, ele vai recebendo ali formas educativas para que ele possa estar adequado às normativas sociais. Enfim, mas é bem isso. E essa sensação do não fazer fazer nada acaba, em geral, né, vamos usar esse termo, em geral nos dando uma sensação de culpa, mas é um exercício também, como a professora Fabiana falou. A Hilda diz o seguinte, obrigado pelas suas considerações, Hilda. O brincar é muito importante para o desenvolvimento das crianças e respeitando as fases. Passo a passo em um relacionamento íntimo, passo a passo em um relacionamento íntimo e construtivo e prazeroso. E por multiplicar as tecnologias, o brincar ficou restrito, trazendo uma série de consequências. Professor Carlos, poderia comentar alguma coisa em relação às observações da Hilda?
Obrigado, Hilda, pelas suas considerações. Eu acredito que hoje as crianças, né, esses interesses dos jogos, principalmente, né, as crianças hoje em dia, elas são muito entretidas pelo celular. Então, eu acredito que ela está se referindo a essa questão. E aí devemos ter muitos cuidados, né, porque já existem muitas crianças ou adolescentes que não brincam mais como se brincava antigamente, né? Essa nova forma de brincar, ela pode sim impactar, inclusive, na saúde dessas pessoas, desses indivíduos. E aí começam a acumular as ites, né? Tendinite, bursite, pessoas novas já com problemas que geralmente são acarretados pelo trabalho, né? O antigo Ler, hoje Dort, enfim, e que hoje em dia muitas crianças já sofrem as consequências desse tempo muito exagerado, muitas vezes em frente a um computador ou em frente a um celular, né? E até porque que a própria organização, né, comunitária, enfim, a própria constituição das cidades, a estrutura da cidade não permite mais que as crianças brinquem como nós, na época que nos criamos ou no sítio, ou brincando pelas ruas, e que aí realmente o brincar era sinônimo de movimentação, né, de correrias, de brincadeiras, e aí lá a gente com poucos materiais, muitas vezes. Então, por isso que é interessante incentivar as crianças a buscarem, ou então brincar com as crianças, mostrar para as crianças como se brincava antigamente, fazer as brincadeiras antigas, né? Propor atividades novas. E as crianças, elas gostam muito disso. Basta também, né, um pouco de interesse, muitas vezes até de sacrifício dos pais, em ir com as crianças até uma praça, né, a um campo, para poder correr livremente e fugir um pouquinho da prisão, né, que os apartamentos aí trazem para os pequenos aí.
Bacana, ó. Temos um comentário aqui da Marina Ágil, dizendo assim, olha, ela tem dificuldade em não fazer nada. Na verdade, Marina Ágil, muitas pessoas têm, né, e isso é gerado não só pelo tempo que você tem disponível, né, mas pelos constrangimentos que surgem aí na nossa condição de não fazer nada, né. Tem um comentário aqui bem bacana da Cileide também, deixa eu passar aqui para vocês, e vocês daí já fazem um comentário também, professora Fabiana, em relação a essas questões. A Cileide diz o seguinte, toma um momentinho que eu abri a tela aqui, opa, Cileide, se há males que vêm para o bem, seria correto afirmar que a pandemia, de certa forma, está reaproximando as pessoas que vivem no mesmo lar e que, por conta de suas rotinas corridas, acabavam nem percebendo o quanto estavam afastadas de seus próprios familiares. Professora, considerando a situação atual, como é que você faz essa análise da pandemia e as questões ligadas ao lazer?
Muito bem. Eu quero mandar um beijo para a Hilda. Hilda foi minha aluna da pedagogia, viu?
Legal, Hilda.
A Hilda está sempre acompanhando, tá? Um grande beijo, é uma grande profissional, uma grande mãe, né? Tem vários filhos aí, a Hilda tem muita experiência. Eu vejo assim que a pandemia, assim, ela é uma mudança, a gente fala do pós-pandemia, né? Que nada será mais como antes. E eu acredito nisso, eu acho que muitas reflexões estão sendo realizadas aí e provocadas. Mas eu vejo uma questão muito importante também vinculada à pandemia, mas que o professor Carlos coloca, que as crianças estão muito voltadas a tecnologias, enfim, isoladas. Mas, sabe, pense um pouquinho, você como pai, você como mãe, né, Será que a gente também não está deixando essa babá perfeita, que é o computador, o celular, muito tempo na mão, porque é confortável para nós, né? A gente acaba, né, tendo tempo para poder fazer as nossas coisas e não fazendo nosso papel, né, de educador, de pai, de mãe, de sair da sua zona, do seu quarto, da sua sala, e ir até o parque, levar essa criança até o condomínio, enfim. Então, muitas vezes, o adulto, ele critica, ele coloca de castigo, ele, enfim, tem toda uma postura muito rígida, mas ele não enxerga que ele não está fazendo o papel dele, que é o de estimular e de motivar essa criança, esse adolescente, às práticas do lazer das mais simples, das mais, né, básicas possíveis. Então, é muito fácil a gente jogar, às vezes, a culpa nessa criança, nesse adolescente, e nos eximir dessa tarefa. Então, eu entendo que essa tarefa continua, porque a gente tinha antes um núcleo familiar muito maior, de muitos primos, muitos tios, e hoje o núcleo é muito menor, cada vez menor, famílias mais reduzidas, mais distantes uns dos outros. Então, o papel do pai e da mãe nessa pandemia também, principalmente, se torna muito latente, né? Então, ele tem um papel de protagonista, o pai e a mãe estão ali, né, dentro de tudo, todos os desafios escolares e tudo mais, mas também parar e sentar no chão e brincar com o seu filho, criar coisas, inventar e criar cabaninha dentro de casa e vamos para a cozinha fazer culinária, enfim, né? Então, voltar um pouco a ser criança. Então, acho que isso é fundamental e tem que descobrir o prazer nisso, né? Então, pai e mãe não é uma tarefa fácil, mas legal, é uma tarefa maravilhosa.
Bacana. Olha, temos aqui o Paulo Barros, grande Paulo Barros, conhecidíssimo professor na área do lazer, participando. Nos honra muito sua participação, professor. Ele diz o seguinte: qual a opinião de vocês em relação ao Exer Games? Ele diz que são jogos que exigem muitos movimentos. Considerando que o nosso tempo encerrou, Paula, você vai ficar para a próxima, mas gostaria de dizer para vocês que o problema não é a tecnologia, como a própria professora Fabiana falou. A tecnologia, se vocês lembrarem, anos atrás, há muito tempo atrás, no século passado, quando a discussão era sobre a televisão, falavam que a televisão afastava as famílias, que eles ficavam assistindo TV e não conversavam. É a mesma coisa que nós estamos sofrendo agora com essas novas tecnologias, né? Mas o problema não é a ferramenta, é a forma com que se usa, de uma forma muito rápida e resumida aqui. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui, cada um de vocês que fez a sua pergunta, a quem não fez a pergunta também, ao professor Carlos e à professora Fabiana, muito obrigado pela presença, obrigado pela Bárbara, que nos deu todo o suporte para realizar essa nossa rádio. Eu gostaria que vocês só dessem um tchau para dizer adeus, porque nosso tempo encerrou.
tchau, pessoal. Galera. Obrigado pela participação de todos. Fiquem
tchau,
bem.
Tchau, pessoal. Obrigado. Até uma próxima chave interdisciplinar. Tchau, tchau.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.